Senhoras e senhores ouvintes, estamos na Semana Santa, um dos períodos mais significativos e importantes dentro do calendário litúrgico católico. Uma semana composta por 7 dias, mas cada dia com seu significado, um mais importante com o outro. E o que significa estarmos na Semana Santa? E o que devemos buscar na Semana Santa interiormente como ser humano? Para falar sobre a Semana Santa, com muita alegria e privilégio, estou tendo aqui o prazer de receber nesta manhã nosso padre Cláudio Pressendo, que atualmente atua na catedral. Obrigado pela sua presença. Então, padre Cláudio, por que a Semana Santa é a semana das semanas? Bom dia.
Bom dia, Ladimiro. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, esse assunto, eu sei que o Dom Silvio com os 3 párocos já trataram também aqui nesse mesmo, né, nesse mesmo programa contigo. E mais uma vez estamos aqui porque estamos em plena Semana Santa, hoje é terça-feira, estamos nos adiantando. Semana Santa, ela coroa esse período quaresmal, né? Nós passamos 40 dias o tempo da quaresma e foi esse tempo forte de chamado à conversão, à revisão de vida, com o tema da campanha da fraternidade, que é um instrumento prático para se viver bem a quaresma. Concluída a quaresma, Domingo de Ramos abre a Semana Santa, e a Semana Santa abriga agora o núcleo central da nossa fé: paixão, morte e ressurreição, e o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. Por isso se diz que essa é a semana das semanas, né? Porque dentro dela está o núcleo central da nossa fé, o Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição, quinta, sexta, sábado. Então, para nós, para o mundo católico, o tempo da quaresma é esse tempo muito forte de meditação, de revisão de vida, de revisão de atitudes, de gestos, de comportamentos. É um período em que já é tradição a gente trabalhar o tema do jejum, o tema da abstinência, o tema da renúncia. Agora, tudo isso, ele tem sentido se ele não ficar nos 40 dias, né? Por exemplo, eu jejuo, faço abstinência e faço renúncias nesses 40 dias. Passados os 40 dias, volto a fazer como antes.
Não adianta.
Então, não adianta. Quero dizer, os 40 dias é o tempo em que, com os pés no chão, com aquilo que me é possível, passo a passo, assumo compromissos, na quaresma eu aprofundo essa raiz e passo o resto da vida agora vivendo aqui o projeto que me propus na quaresma de 2025. Então sim, o sábado santo será, eu me erguerei como nova criatura. É a noite em que a gente canta: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Passados 40 dias, firmada essa raiz de mudança de vida, levo para o resto da minha vida o compromisso assumido neste tempo quaresmal.
E nos dias atuais, principalmente, eu cito aqui, por exemplo, os relacionamentos que estão cada vez mais difíceis, essa mudança de vida tem que nos levar a quê no dia a dia, em termos práticos, na sua avaliação, padre Cláudio?
É claro, olha, Vladimir, é um pouco difícil de falar isso, mas assim, a quaresma é um tempo em que eu preciso rever o conjunto todo. O tema da campanha da fraternidade nos convoca a ecologia integral, e o grande lema: Deus viu que tudo era muito bom, então eu não posso estragar isso dentro da minha casa. Deus viu que tudo era muito bom, eu não posso estragar isso dentro da minha escola, dentro do meu ambiente de trabalho. Quer dizer, que mesmo nós precisamos mudar? É fazer análise de conjuntura, é fazer análise da realidade. São coisas pequenas que a gente precisa mudar. A quaresma não exige de ninguém, esse tempo favorável não exige de ninguém além do que cada um consegue dar, né? Bom, pode ser que dentro da minha casa o que precisa ser mudado é a forma de falar, é o tom de voz, é um diálogo que desencurva, que alegra, que faz bem, e que não seja a violência um modo de relação, que não seja o grito uma forma de relação. Quem sabe, dentro da minha casa, uma das formas, uma das coisas que talvez precisa ser mudada, seja, por exemplo, a relação aí que eu tenho com as redes sociais.
Com certeza.
Então, o diálogo, a conversa, o desligar o celular, o olhar nos olhos, o encontro. O Papa Francisco insiste na cultura do encontro, o abraço. Bom, eu falo dentro da minha casa, porque ali está a plataforma de lançamento. Então, se eu consigo desligar o celular dentro da minha casa para conversar com os meus, eu também consigo desligar o celular na conversa com os amigos, com os colegas de trabalho, com as pessoas. Eu tenho algumas experiências que são muito interessantes lá em Esmeralda, venho de lá há pouco, né?
Sim.
Às vezes a gente sentava ao redor da mesa lá em casa, na cozinha, depois de uma jornada de trabalho, o pessoal que trabalhava lá em casa tomava um refrigerante, um suco, e cada um pegava o seu celular, né? E aproveitava esse momento de folga. E o que é que eu fazia? Eu também pegava o meu e começava a conversar pelo WhatsApp com o sujeito que estava sentado à minha frente.
Olha só.
E daí ele olhava pro WhatsApp e olhava para mim. Disse, não, se todos estão no celular, então vamos conversar pelo celular, né? E foi muito interessante, porque daí depois o pessoal vinha, sentava lá para tomar o seu refri e todos soltavam o celular no lado. Você descobriu uma forma, a gente precisa descobrir um jeito de administrar, né? Isso é necessário, toda essa tecnologia veio e faz bem, mas nós precisamos saber usar.
E é o que é o grande desafio hoje, o saber usar.
Exatamente.
O saber no sentido positivo, né? Da construção, do que pode te alimentar ainda mais, inclusive espiritualmente, né, Padre Cláudio?
Exatamente, em todos os sentidos, né? Os meios que estão ali, eles vêm não para escravizar, eles vêm para reerguer, para contribuir, para aproximar, para facilitar. Mas ele não substitui o abraço, não substitui o afeto, não substitui o olho no olho. Os meios de comunicação, vamos dizer assim, as redes sociais, não substitui o calor do corpo humano, o estar próximo, né? O sentir o outro. Eu preciso estar próximo, eu preciso sentir o outro. E sentir o outro em todas as dimensões. O outro que está ali perto de mim, e sentir o outro que está doente, e sentir aquele que está passando fome, sentir aquele que está na rua, e sentir a pessoa humana, em última instância. Então, penso que as redes sociais, ela pode contribuir, pode ajudar muito, mas não substitui.
Exatamente. Agora, nessa questão que o senhor fala aí, que a campanha da fraternidade nos coloca também neste ano aí, e que estamos fechando esses 40 dias, sobre a questão ambiental, é outro momento em que a campanha da fraternidade, mas a Semana Santa tem que nos remeter a uma mudança de vida e de comportamento e de atitude com o meio ambiente, não só nos 40 dias.
Exatamente, né? Os 40 dias, eu vou repetir, os 40 dias é um tempo forte para mim refletir, para mim plantar a pequena árvore. E essa árvore agora precisa ser regada e eu preciso cultivar ela para o resto da vida. Então, não é a primeira vez que a igreja propõe o tema do meio ambiente.
É verdade.
Eu lembro com carinho, quando foi o tema dos biomas, nós trabalhamos muito, né? E são os 10 anos da Laudato Si, 10 anos já. Então, quando é que o ser humano vai aprender? E essa campanha da fraternidade desse ano, ela começa dentro da minha casa, como é que eu separo o lixo, quanto eu produzo, onde eu jogo, deixo de jogar, como eu cuido, deixo de cuidar, né? Então, bom, essa é uma das dimensões, vamos dizer assim, né, da campanha da fraternidade.
Sim.
Mas eu penso assim, olha, o grande desafio, se não me engano, isso vem de Leonardo Boff, eu não lembro direito qual é o autor, nós precisamos ter cabeça de águia, ver global, ver o todo, e pés de galinha, ciscar atrás da casa. Então eu tenho a visão do todo e faço e cumpro a minha parte de uma forma bem feita, aquilo que me é possível com os meus.
Está aí, né? Cada vez mais enchentes, estiagem, granizo, vendavais, na fúria da natureza. Isso tudo em função do nosso relacionamento com ela, que não está adequado, não está correto. Temos que mudar, né, Padre Cláudio?
Sem dúvida nenhuma. E olha, você pode concordar ou não, né? Os que nos ouvem podem concordar ou não. Mas um dos grandes problemas é essa fome desenfreada, essa fome pelo econômico, essa fome pelo mercado, ela é desenfreada. Então você acabou com tudo, né? Você eliminou as montanhas, os banhados, as matas, os rios, as matas ciliares, tudo por causa de alguns sacos de grãos, né? Bom, então agora a gente acaba perdendo muito mais do que se tivéssemos deixado a coisa meio que ao natural, né? Então a campanha da fraternidade, ela não adianta, ela nos chama a revisão de atitudes, a revisão de comportamentos, a revisão de vidas. Eu lembro, com a minha irmã, que você conhece, ela é Ibiraiara, nós ainda temos lá a terra do nosso falecido pai, da nossa falecida mãe, e tem um bom pedaço lá que é banhado.
Eu conheço lá.
Os fundos lá é banhado. É, cria gado e muito pouco, porque não, nem o gado dá para criar lá. E daí ela queria abrir uns valos lá e secar o banhado. Tá bom, eu disse, sem problema. Agora, quanta soja mais vai te dar nesse pedaço aqui? Quanto economicamente vai te render esse pedaço aqui? Vale a pena isso? Deixa quieto. E o banhado está lá até hoje. E é bonito de lá, porque onde você pisa tem água, né? Bom, o que eu estou dizendo com isso? Que tem coisas que nós precisamos respeitar. E o respeito à criação é garantia de sobrevivência humana. Não tem outra. É garantia de sobrevivência humana.
Padre Cláudio, principalmente o trido, a quinta-feira lava-pés, a sexta-feira, prisão e crucificação de Cristo na cruz, e o sábado, a sua ressurreição. Significado que tem esses três dias, hein, Padre Cláudio?
Olha, Ladimir, é um pouco difícil de você, em pouco tempo, né?
É verdade.
Trabalhar esse tema. Primeiro, é uma única celebração que começa quinta-feira à noite com a celebração do lava-pés e vai concluir no sábado santo à noite. Tanto é que você abre a celebração na quinta com o sinal da cruz, com a abertura da celebração, e a bênção e o envio se dará somente no final da celebração do sábado santo à noite. Então, é uma única grande celebração. Quinta, sexta e sábado. De modo que não dá para participar pela metade. Se você for só na sexta-feira, tu vai pegar somente a liturgia da palavra, dentro da grande missa, dentro da grande celebração. O católico participa quinta, sexta e sábado. Agora sim, ela é de um sentido extraordinário. Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, veja que ela é precedida do lava-pés. O lava-pés é que te habilita para a Eucaristia. Jesus toma o lugar do servo e lava os pés, transforma todos em condição de senhores. Quem lava os pés são os escravos lavam os pés dos seus senhores. Jesus toma a jarra, a bacia e a toalha, se desfaz do seu manto, né? Veste o avental de operário e se põe de joelhos lavando os pés dos 12. Dei-vos o exemplo para que vós também façais o mesmo. Então, só na cena do lava-pés, nós temos um ensinamento extraordinário, primeiro para a igreja, mas nós temos um ensinamento extraordinário para o conjunto da sociedade, para o pai e mãe de família, para os vizinhos entre si. Nós temos um modelo de como pensar a sociedade a partir da jarra, da bacia e da toalha. Como se exerce o poder? Exercer o poder é servir. É a grande lição. Quando nós aprendemos a lição do serviço que brota do lava-pés, então nós entramos em comunhão. Então nós vivemos a comunhão. Quer dizer, a gente sai daquele rito vazio, daquele rito de preceito, de chegar, de rezar e de comungar. Não, a comunhão, ela é precedida pelo lava-pés. O que significa concretamente o marido e a mulher um lavar os pés do outro? O que significa pais e filhos um lavar os pés dos outros? O que significa você tomar a jarra e a bacia e ir na casa do teu vizinho para se propor lavar os pés? O que está por trás desse gesto, né? O que gera a comunhão? Como se constrói a comunhão? Como se põe as pessoas em relação? Como se exerce o poder, né? Como se exerce a autoridade de uma forma diferente. Foi isso que ele propôs na Quinta-feira Santa. Tá? A Sexta-feira Santa é o dia do silêncio de Deus. É todo um processo de condenação e morte de Jesus. A pergunta que a gente se faz, por que mataram Jesus? E a segunda, por que morre Jesus? Aqui também nós poderíamos ir longe. Mas se a gente perguntar por que mataram Jesus, olha no conjunto dos evangelhos e você vai se dando conta do porquê matam Jesus. Numa das homilias aí que eu fiz na catedral agora esses dias, eu diria, se eu olhasse friamente no conjunto dos evangelhos, o Império Romano errou. O Império Romano deveria ter contratado Jesus e pago um alto salário para ele. Ele curava os encurvados, os coxos, os cegos, os surdos, os leprosos e devolvia para o império instrumentos de trabalho que enriqueciam ainda mais o império. Ele mata a fome de uma multidão e devolve um povo saciado para continuar produzindo para o império. Bom, então esse império deveria contratar esse homem e não matar. Por que matam Jesus? Porque ele mexe nas estruturas de poder. Porque ele revoluciona as estruturas políticas, sociais, econômicas e religiosas do seu tempo. Em síntese, porque ele propõe um outro reino, um novo modo de se relacionar, um novo modo de conviver. E a ressurreição de Jesus não é outra coisa senão o carimbo de Deus para a prática de Jesus. Quem age dessa forma não pode morrer. Quem age dessa forma tem que arrebentar o túmulo e se reerguer dele vitorioso. Então o Sábado Santo, né, é o carimbo que Deus põe a todo esse conjunto, a toda a prática de Jesus.
Que bela reflexão, hein, Padre Cláudio? Padre Cláudio, nós tínhamos que falar mais aqui, tínhamos que falar mais. O senhor tem muito a nos ensinar, a nos orientar, mas tem outros compromissos aí. Fechando aí, Semana Santa, qual é o seu recado, sua mensagem? E se Jesus voltasse à Terra depois de 2000 anos, o que que ele diria? Diria para o seu povo nos dias atuais, Padre Cláudio?
O que ele diria, eu não sei direito, mas que ele continuaria sendo condenado e apedrejado, tenho certeza.
Será?
Eu não tenho a mínima dúvida. Dê uma olhadinha hoje na igreja, por exemplo, e mesmo na sociedade, aqueles que realmente fazem a opção pelos últimos, pelos descartados, pelos marginalizados, pelos periféricos da vida, estão sendo apedrejados diuturnamente. Então, eu não tenho dúvida que Jesus continuaria sendo apedrejado. Mas eu penso assim, ó, Jesus não precisa voltar pessoalmente, né, como foi a primeira encarnação, vamos dizer assim, há 2000 anos atrás. Ele está no meio de nós. É ler os sinais dos tempos. Ele vive, ele continua falando. Ele fala pela igreja, ele fala pela Sagrada Escritura, ele fala pela criação, ele fala pela natureza, ele fala pelas catástrofes. Ele está no meio de nós e ele continua se comunicando conosco. A nós cabe discernimento e sabedoria, ler os sinais dos tempos e entrar nessa dinâmica de conversão, que é uma permanente, vai até o último dia da nossa vida.
Tá certo. A Luciana lá da Extrema Esmeralda lhe mandando um abraço, lá diz que estão com saudade do senhor. O Carlos Portela lhe mandando um abraço. A Jussara também diz que é para o senhor ser uma pessoa iluminada, um ser maravilhoso. Aqui também o Adriano aqui lhe mandando um abraço. Enfim, várias mensagens chegando aqui. Lhe agradeço demais por essa reflexão, pela oportunidade do senhor também nos fazer pensar e crescer interiormente na manhã de hoje. Saúde, Padre Cláudio. Vamos conversar mais vezes aí.
Muito obrigado, Vladimir. Um grande abraço a toda essa turma. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Desejo a todos uma abençoada, uma feliz e uma santa Páscoa. Verdadeiramente que possamos nos reerguer, malhados em Cristo, novas criaturas.
Aí, Padre Cláudio Precendo, que trabalha atualmente junto com o Padre Elisandro, também com o Leandro na Catedral Nossa Senhora de Oliveira, nos propondo um pouquinho dessa reflexão tão importante e necessária. Como disse, independente da tua fé, da tua religião, o Pai é um só. É nesse momento que nós temos Semana Santa, essa oportunidade para ainda mais refletirmos e procurarmos sermos melhor. Porque sendo melhor para si e para os outros, com certeza Deus vai te abençoar e te recompensar.